Vladimir Putin saiu reforçado da eleição do final de semana passado na Rússia, por mais fictícia que a mesma tenha sido. Ele tem conseguido mover os assuntos internos de seu país com tamanha astúcia e uso de censura que a maior parte da população o apoia. Não fosse assim, não se veria as enormes filas para a votação que se formaram em Moscou e outras grandes cidades do país. A astúcia de Putin é tanta que ele realizou eleições até mesmo nos territórios recentemente tomados da Ucrânia, como a Crimeia e a província do Donbás. Tudo isto antecedido de novas ameaças de uso de armas nucleares, conforme fez na sexta-feira 15, e sucedido de uma declaração feita logo após o anúncio de sua reeleição, dizendo que nossos planos são grandiosos. Planos que geram medo na Europa e, por extensão, em toda a Terra. Não é sem razão a advertência do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres.
And so our world is entering in an age of chaos. And we are seeing the result, a dangerous, unpredictable...
Nosso mundo está entrando em uma era de caos. Estamos vendo os resultados. Um perigo imprevisível vale tudo com toda a impunidade. Se alguém pensa que isto é apenas sobre nós, isto é apenas sobre a Ucrânia, estão fundamentalmente enganados. As possíveis direções e até mesmo o cronograma de uma nova agressão russa, além da Ucrânia, estão se tornando cada vez mais óbvias. Grandiosa tem sido a ambição de Putin, um saudoso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seu objetivo tem ficado explícito em suas intenções. É restaurar o domínio de Moscou sobre os seus vizinhos. A invasão da Ucrânia nada mais é do que um importante passo nesse sentido. Evitar que o país passe para a órbita ocidental, filiando-se à União Europeia ou à OTAN. E hoje é consenso de que, com o avanço que está tendo na Ucrânia, Putin não vai parar por ali. Em pronunciamento recente, ressaltando as intenções da Rússia de ir além da Ucrânia, Volodymyr Zelensky ressaltou:
"This is only about Ukraine. They are fundamentally mistaken."
Isto não é só sobre a Ucrânia. E estamos diante de uma hora decisiva. Que a Rússia não ficará só na Ucrânia está cada vez mais e mais óbvio.
"The young Ukraine become more and more obvious."
Na Europa, crescem as preocupações com o avanço da Rússia, imaginando que as repúblicas do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, assim como a Polônia, possam ser o próximo objetivo. Global Politics dá os detalhes de como está a preocupação do continente europeu.
Aqui na Alemanha, no início do ano, vazou um documento confidencial do exército alemão que traçava um cenário de um possível ataque russo contra membros da OTAN. O material foi publicado por um tabloide alemão e detalha os passos de uma invasão russa no chamado Corredor de Suwalk, que fica entre a Lituânia e a Polônia. É preciso lembrar aqui que é comum órgãos de defesa prepararem documentos com todos os tipos de cenários, dos mais otimistas aos mais catastróficos, para preparar as forças armadas do país. Mas cada vez mais é possível ouvir frases que dão a entender que nós estaríamos na iminência de uma invasão russa. O ministro da Defesa alemão diz que vê como possível acontecer uma guerra com a Rússia dentro de 5 a 8 anos. Declarações semelhantes têm sido dadas por ministros da defesa ou militares de diversos países europeus. Alguns as classificam como alarmistas, mas as autoridades de defesa argumentam que é um chamado de alerta. A maior parte do continente europeu se acostumou com tempos de paz e conhece os horrores da guerra dos livros de história, principalmente as gerações mais jovens. E junto com essa retórica da guerra vem medidas bem concretas. Muitos países que tinham abolido o alistamento militar obrigatório agora estão pensando em reinstituí-lo como uma forma de aumentar o exército e a prontidão das forças.
O fato é que, com o respaldo que recebeu no fim de semana passado, fica cada vez mais claro que Putin não vai parar. E com isso estabelece um grande desafio para a OTAN. Uma derrota da Ucrânia na guerra contra a Rússia, que se configura cada vez mais próxima, será uma derrota do Ocidente. Aliás, isso já foi dito até pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. O detalhe é que a Organização Atlântica tem buscado dar apoio bélico e logístico para a Ucrânia, mas sem envolver-se diretamente no conflito. Como com essa estratégia os resultados não estão sendo alcançados, surgem as manifestações no sentido de um envolvimento mais direto. A primeira manifestação veio do presidente francês Emmanuel Macron, ao cogitar o envio de tropas para lutar ao lado das ucranianas. Putin saltou logo, dizendo que isso representaria uma guerra direta da Europa contra a Rússia. Apesar da advertência de Moscou, a proposta de Macron parece estar ganhando adeptos. E mais, confirmações de que já há presença de soldados da Aliança Atlântica na Ucrânia. A confirmação partiu do ministro de Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski. Disse ele: "Já há soldados da OTAN na Ucrânia e quero agradecer às embaixadas que assumiram este risco. A diferença de outros políticos, não vou dizer que países são." A crítica era para o premier alemão Olaf Scholz, que em fins de fevereiro revelou a presença de tropas britânicas e francesas na Ucrânia. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse que desde outubro de 2022, os Estados Unidos mantêm militares na Ucrânia para tarefas de orientação e supervisão. Diante deste quadro, a tendência será de um envolvimento cada vez maior da OTAN para poder reverter o atual quadro de avanço russo na Ucrânia. Ou seja, o perigo de uma confrontação maior está no ar, especialmente depois do reforço recebido por Putin no fim de semana passado e também por seus avanços na guerra na Ucrânia. A seguir, a motosserra em ação nos 100 dias do governo Milei.